mantendo a moral.
Olá, pessoal! Vamos fazer um programa mais animado hoje. Deixei a timidez de lado, né, Helena?
É.
De volta à Terra e à fábrica, o Sr. Lenin, agora, ele era só um consultor de pesquisas, uma pessoa tipo um conselheiro da empresa. Porque ele era um profissional tão bom, que mesmo depois de se aposentar, pediram para ele voltar como um conselheiro do Sr. Bogart. Tu lembra quando o Sr. Bogart chamou o Sr. Lenin de fóssil, né? Museu, pensando que ele já estava fora da fábrica. Então, isso é importante a gente se dar conta. Quem diria que até aposentado, ele ia continuar lá, a pedido dos próprios funcionários da empresa. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente nunca deve ser mal educado, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer ou em que situação que vai se encontrar com aquela pessoa de novo. A OS Robôs estava gastando muito dinheiro para construir um propulsor hiperatômico. Um propulsor é um motor super potente para que as naves ganhem impulsão e consigam atravessar o espaço em menos tempo. E tinha outras empresas concorrentes, uma empresa chamada Consolidator, que estava pesquisando o mesmo assunto e que estava deixando Lenin e o Sr. Peter Bogart preocupados, porque eles queriam lançar essa novidade antes. Se a empresa concorrente fosse a primeira, não ia ter graça nenhuma. Mas a OS Robôs tinha o melhor supercomputador de todos, eles chamavam de Cérebro. Fazia cálculos com muita exatidão e resolvia uns problemas de engenharia, assim como nenhum outro robô conseguia, porque ele tinha um cérebro positrônico superpotente. A Consolidated Robôs também tinha um supercomputador lá trabalhando com eles, mas era pior do que o Cérebro e ainda por cima estava estragado. Então os donos da Consolidated disseram que iam pagar milhões se a OS Robôs fizesse os cálculos para eles.
Não acho isso justo. Porque eles não estão sendo adversários, uma coisa?
Estão sendo adversários na busca pelo propulsor hiperatômico.
Então um quer ganhar isso, o outro também quer ganhar. Como é que a gente vai poder ajudar o inimigo e a gente ficar para trás?
Até porque eles pensaram o seguinte: o que houve para que o supercomputador lá da Consolidated estragasse? Eles estavam desconfiados que isso tinha acontecido porque lá na Consolidated eles tinham mandado que o computador deles lesse toda uma informação sobre construção do motor, do propulsor hiperatômico. E daí o robô deles, ao ler aquela informação, era muito complicada e ele fundiu, deu pau. Eles pensaram que se dessem esses mesmos cálculos, esses mesmos documentos, para o cérebro ali da OS Robôs calcular as mesmas coisas, ele ia se sobrecarregar e estragar também. Estavam pensando que a Consolidated tinha dado essa papelada, tinha feito essa proposta aí de pagar milhões e tal, para que o cérebro lá do OS Robôs estragasse também. Isso sim seria uma grande sacanagem. Eles não podiam deixar que isso acontecesse, mas parecia tudo certo, aquela papelada parecia assim bem complicada. Mas não era nada que fizesse o cérebro pifar, porque ele era muito melhor do que o outro supercomputador. Então, o Sr. Robertson, que era um funcionário da OS Robôs responsável sobre as negociações, ele resolveu que era uma boa ideia assinar esse contrato e fazer os cálculos para a Consolidated, porque eles ainda poderiam construir o propulsor e sair na frente da outra empresa. Eles podiam demorar um pouquinho para dar os resultados para a Consolidated e fazer as coisas primeiro, né? Os cálculos tratavam mesmo da criação do propulsor. Só que nós sabemos que o corpo humano não aguenta o frio, não aguenta altíssimas velocidades, não aguenta falta de oxigênio, que a gente usa para respirar, e outras coisas que podem acontecer numa viagem espacial muito longa. E os cálculos que deram para o cérebro realizar tratavam realmente de todas essas coisas. E os cientistas ficaram com medo que o cérebro não desse resposta alguma por causa da primeira lei da robótica. Como é que ele ia ajudar o pessoal da OS Robôs a construir uma nave que bota os humanos num risco tão grande, numa velocidade hiperatômica, numa velocidade mais do que a velocidade da luz?
Que é uma coisa hiperatômica.
Aqui nessa história, O propulsor hiperatômico é porque ele usa a energia dos átomos para se movimentar. Um propulsor é um motor potente, que dá propulsão, que dá um impulso. Então, é o tipo, é a forma como esse motor funciona. Lembra, né, a primeira lei da robótica, que nenhum robô pode deixar que um ser humano se machuque ou se magoe. Então, antes de dar as páginas de cálculos uma a uma para ele ir escaneando, a doutora Susan disse pro cérebro: veja, cérebro, se você perceber algo que faça mal aos humanos, não se preocupe, não queremos que você trave com isso. Simplesmente não dê bola, mas nos avise o que pode dar errado. Aí foram dadas, então, centenas de páginas para o cérebro escanear e calcular, e ele seguiu até o fim delas, sem travar. Demorei para terminar de fazer as contas, mas posso construir isso que me pedem. É uma nave que tenho condições de fazer em 2 meses, desde que com outros robôs que me ajudem a montá-la. Isso deixou os cientistas super animados, mas preocupados, pois ali deveria haver um dilema, algo que talvez estivesse estragado o computador da Consolidated. Mas o cérebro parecia muito bem, afinal de contas. E os 2 meses se passaram, e o cérebro e a sua equipe construíram uma bela nave branca, reluzente. E quem adivinha? Te dou uma mariola se tu adivinhar quem é que foi escalado para ir na missão de teste da nave. Adivinha quem são?
Não sei.
Como não, Helena?
Não quero uma mariola.
Gregory Powell e Mike Donovan.
Oh.
A dupla dinâmica. Foram chamados, então, para testar a nave. Ao entrarem na nave, eles olharam em volta e viram que era tudo muito limpo e arredondadinho. Parecia um iPhone gigante, assim.
Que legal!
Não tinha móveis, porque era tudo encaixadinho nas paredes. Só no bico da nave é que tinha um janelão transparente, onde eles podiam olhar para fora. Mas não tinha controle em que eles pudessem mexer. Tinha só um mostrador, que parecia um relógio, marcando em parsecs. Parsec é uma medida de espaço. São espaços do universo, assim, espaços muito grandes. Não tinha mais nada. Junto desse janelão, de poltronas que eram bem confortáveis, presas no chão. Só. Olhando isso e vendo que não tinha como a nave ser dirigida, os astronautas tentaram sair de lá, mas a porta já estava trancada. Eles foram então em direção à janela para abanar para alguém lá fora e pedir que abrissem a porta, né? E, minha filha, já estava tudo preto com estrelinhas. A nave estava se movendo tão gentilmente que eles não perceberam que já estavam no espaço. Eles se olharam com bastante medo, nervosos, e caíram sentados na poltrona, né? Que o cérebro estava dirigindo a nave por controle remoto. É isso que estava acontecendo.
Eles foram para onde?
Eles foram para o espaço. É, eles iam fazer um teste de velocidade com a nave para ver se o propulsor hiperatômico estava funcionando. E eles, com isso, conseguiriam quebrar a velocidade da luz.
Nossa! Qual é a velocidade da luz?
A velocidade da luz no vago é igual a 299.792.458 metros por segundo.
Obrigada, moça do Google. Eles não estavam conseguindo nem enviar mensagens para a fábrica. Tinha uma caixa de som que permitia que os astronautas recebessem instruções vindas da Terra. Eles conseguiam escutar, mas não tinha um microfone que eles pudessem gritar para a Terra, entendeu? Eles não tinham como responder de volta. Não tinha microfone, não tinha botão. E os dois já estavam desesperados porque não tinha cama, eles não viam nada, nem cama, nem comida, nem banheiro. E o Gregory Powell disse: eu preciso de comida! E uma parede se abriu, mostrando um monte de garrafinha com leite e latinha com feijão cozido.
Que show! O robô tava ouvindo tudo que eles falavam?
Na verdade, não. O robô não tava escutando o que eles falavam porque não tinha um microfone para que eles conseguissem se comunicar com a Terra. Mas a nave era comandada por voz. Eles davam uma ordem e a nave reconhecia aquela palavra e abria o que eles estavam pedindo.
Que show! Eu queria uma dessas pra mim.
Também. Casa, limpe-se sozinha. Eu ia adorar uma dessa. E aquela parede ainda por cima tinha... Ela era refrigerada, tinha mais como se fosse uma geladeira por dentro. Só que eram latas e mais latas e mais latas de feijão cozido. Não tinha outra coisa a não ser feijão cozido. A lata vinha com uma colherinha. Quando eles abriam, ela se aquecia sozinha. Eles iam comer e tava, tipo, a comida pronta. Era melhor do que nada. Então isso significa que o cérebro tava cuidando deles. Só que só tinha isso: feijão e leite.
Show! Uma comida que se esquenta sozinha.
É, talvez a latinha já viesse equipada com um sisteminha de micro-ondas dentro. Não sei, mas é interessante. Aí já tinha se passado 5 dias. Tu imagina, 5 dias tu comendo todas as refeições, feijão e leite. Feijão e leite. Leite e feijão.
Bom, é melhor do que ficar sem comer nada, né?
Claro, era isso que o cérebro tinha pensado quando mandou, quando construiu a nave, equipou a nave. Ele, que é um robô, pensou, bom, esses astronautas têm que ter comida e bebida. O que ele botou? Feijão e leite. Só que ele só pensou nisso. Os dois astronautas estavam sem banho, cansados... Cansados de comer feijão, com a barba por fazer. E eles começaram a sentir que a nave estava vibrando diferente. E se deram conta que finalmente deveria estar chegando o momento do salto interestelar. Que é quando o propulsor dá aquele impulso e dá a velocidade da luz para a nave. Enquanto isso, no chão, aqui no planeta Terra, a equipe de cientistas da OS Robôs tentava de todas as formas fazer com que o cérebro explicasse o que estava acontecendo. Mas ele só dizia que ninguém se preocupasse. Não se preocupem, estou cuidando de tudo. Lá de volta ao escritório, Peter Bogart se deu conta que tinha algo que só podia ter afetado o cérebro. Ao entrar na velocidade da luz e viajar em outra dimensão, o que acontece com o corpo humano? Não se sabe. Um ser humano nunca passou por isso. Mas é um impacto muito grande, é uma coisa muito forte para o nosso corpo. E o nosso corpo sofre com isso. Ele ficava pensando, poxa vida, será que esses astronautas eles vão derreter? O que vai acontecer? Então, para tu entender, a gente vive num mundo de 3 dimensões. Por isso que nós somos assim gordinhos, né? Com volume, né? Mas a 4ª dimensão, ninguém consegue explicar como é que ela é. Porque ninguém esteve lá antes. Era um pensamento que aconteceu naquele momento para o Sr. Peter Bogart. Será que os astronautas vão morrer? Lá na nave chegou o momento dessa grande impulsão. E a nave acelerou tanto, que o motor foi tão forte, que os astronautas ficaram tontos e começaram a ouvir coisas. Tudo escureceu e veio então uma luz muito forte, como se fosse o fundo de um túnel, transformando o brilho de cada estrela num risquinho pela escuridão.
É tipo um portal?
Tipo um portal. Velocidade aumentando e aquela luz que parecia parada fazia um risco, como se estivesse preenchendo um túnel. Só que daí eles começaram a escutar vozes, uma gritaria, sobre como se fosse assim uma missa com gritaria. Vocês vão morrer! Quem não se comporta não vai pro céu. Vocês não sairão bem dessa. E umas coisas assim sobre caixões e fantasmas. E eles acordaram assim, quando abriram os olhos e tinha passado aquele túnel, eles estavam tontos e sentados no chão, estavam se sentindo muito mal.
Eram alienígenas?
Pois é, eles não entendiam o que era aquilo. E falando a língua deles, assim, gritando sobre essas coisas de religião. E falando sobre morte, sobre caixão, sobre fantasma. E aí a nave foi desacelerando. Voltou no que seria a velocidade normal. Daí os dois astronautas abriram os olhos e viram que eles estavam vivos. E que lá na janela estava um lindo sol alaranjado. Mas que não era o nosso sol, esse que a gente conhece. Era um sol diferente, maior, mais alaranjado. O nosso é mais amarelo, né? Tem uma luz branca. Aquele era o sol de outra galáxia. E o Gregory e o Mike eram os primeiros homens. Aí além do que a gente conhece hoje. Assim, com esse motor de propulsão, todo o universo ia ficar ao alcance da humanidade, graças a essa experiência. Então eles ficaram tão animados com isso que se sentiam seguros de que iam voltar bem para a Terra quando chegasse a hora. E foram comer mais uns feijões daí. Mas alguns dias se passaram, a nave retornou para a fábrica. A viagem toda, entre ida e volta, durou, na verdade, poucos dias. Coisa de uns 8 dias. E a nave pousou no chão tão suavemente quanto na sua partida. Eles nem perceberam, assim, quando ela aterrissou. E o Gregory desceu os degraus, se agachou e deu um beijo no chão. Beijo bem estalado. Ele e o Mike entraram na fábrica e fizeram um sinal para a equipe médica de que estava tudo bem. Então era uma abanadinha, assim, porque tinha uma ambulância. Ninguém recebia notícia deles. Quando o pessoal ia falar com o cérebro só dizia que estava tudo bem, que não se preocupassem. Só que eles estavam fedidos e barbudos, mas fora isso não tem problema.
Fedidos e barbudos.
Tem um monte de amigo nosso que anda fedido e barbudo também. A gente não dá bola, né? Não quer dizer nada.
Mãe!
Aí, depois que estavam limpos e descansados, teve uma reunião de emergência com todos os cientistas mais importantes da OS Robôs, que se encontraram para escutar o que os astronautas tinham para contar. E aí eles contaram toda a experiência e depois disso foi a vez da doutora Susan explicar o que houve com o cérebro, porque eles estavam preocupados. Por que o cérebro parecia que tinha feito essa pegadinha com todos, né, os astronautas e os cientistas? Os humanos passariam mal ao entrar na 4ª dimensão. Ia ser uma coisa rápida, mas ia fazer parte da experiência, eles iam passar mal. Quando o cérebro recebeu aquela papelada toda para fazer os cálculos para construir a nave, ele já sabia que o nosso corpo é feito para andar nas três dimensões que a gente conhece. E para a quarta dimensão, o nosso corpo ia sofrer um pouquinho, ia ficar meio enjoado, meio tonto. E para isso o cérebro não deu bola, porque a doutora Susan disse que ele não se preocupasse com essas pequenas coisas.
Qual é a quarta dimensão?
Ninguém sabe explicar a quarta dimensão, mas vários cientistas disseram que tem como provar que ela existe, só que a gente não tem como saber como é que ela é. Só que o cérebro ficou um pouco instável, um pouco confuso, porque ele havia percebido que esse salto entre as dimensões ia mexer com o corpo humano, e ele não tinha como simplesmente deixar isso pra lá. A doutora Susan pediu que ele não desse bola, mas ele não tinha como não dar bola. Aí ele teve a ideia de fazer uma piada pra assustar os astronautas. Ele mesmo, ao montar a nave, botou aquele monte de gravação de fantasma e bobajada no meio da viagem.
Pegadinha do malandro.
Pegadinha do cérebro.
Não, do malandro.
No cérebro malandro, isso mesmo. E ficou decidido, então, que os cientistas iam entregar todos os cálculos para Consolidated Robôs, porque se no final das contas a intenção da Consolidated era estragar o cérebro, eles não conseguiram. E com a experiência, os pesquisadores da OS Robôs descobriram, então, as falhas do sistema e iam poder arrumar a tempo para lançar o motor em outras naves. Eles ainda iam receber um bom dinheiro por entregar uma nave já construída para Consolidated. E quando os astronautas da Consolidated quisessem testar a nave, não ia ter problema, porque o cérebro ia conseguir se divertir mais um pouquinho. Aquela nave que o cérebro construiu, e com as gravações lá, gravações malucas, quando vão para a quarta dimensão, eles entregaram a nave exatamente daquele jeito para Consolidated. Vejam que bela nave nós construímos para vocês. Querem testar? Querem mandar um astronautinho aí pro espaço? Ó, tá belezura. A gente até já testou. Tá um chuchu. Que sacanagem, né? Porque, na verdade, eles achavam que a Consolidated queria detonar com o cérebro. Mas eles não tinham prova nenhuma disso. Embora fosse muito provável, né? A doutora Susan se lembrou de que, com esses supercomputadores pensantes, a humanidade podia ir muito além e colonizar planetas, então, de outras galáxias. Assim, não tinha mais sentido haver países. E as pessoas começaram a se agrupar, então, por regiões. Mas antes dessa fase, teve um político chamado Stephen Barley, que se elegeu à prefeitura de um jeito bem curioso. Um concorrente seu, chamado Francis Quinn, era um político muito encrenqueiro, que queria acabar com a boa fama do Stephen de qualquer jeito. Porque o Stephen Barley era um sujeito muito bom, as pessoas gostavam dele. E era quase certo que ele ia ganhar a concorrência para a prefeitura. Então, o Sr. Francis marcou uma reunião com o Dr. Alfred Lenning. Lembra do Alfred Lenning?
Lembro.
O Stephen estava nessa coisa de concorrer à prefeitura, estava saindo bem nas pesquisas, isso estava incomodando o Francis Quinn, que chegou lá para o Dr. Lenning, marcou a reunião com ele, e lá foi conversar.
Dr. Lenning, tenho certeza de que o candidato Stephen é um robô. Nunca as pessoas lhe enxergam comendo na rua, e ele é muito gentil com todos, e um advogado extremamente inteligente para punir os criminosos.
Oh, Sr. Francis, nossa empresa não fabrica robôs com aparência humana, e um robô não pode punir humanos, pois ele feriria a primeira lei. Não há como um advogado ser um robô.
Não, você não entende. Ele pune alguns humanos maus para ajudar o maior número possível de humanos bons. E quanto a se parecer com uma pessoa, bem, eu não estou dizendo que ele foi fabricado na sua empresa.
Mas então por que me procurou?
Veja, Dr. Lenning. Se eu for aos jornais e dizer das minhas suspeitas, logo pensarão que a OS Robôs está por trás de tudo. Vocês teriam muito a perder, então sugiro que me ajude a provar se o Sr. Stephen é ou não é uma pessoa.
Francis Quinn, é mais fácil eu acreditar que Stephen seja um capeta disfarçado do que um robô.
Mas é claro que o Dr. Lenin ficou abalado com essa proposta. E ele resolveu então tomar uma atitude, porque a OS Robôs é a única fabricante de cérebros positrônicos. Ele e a doutora Susan então foram visitar o Stephen Burley, que, ao saber do que eles tinham ido tratar lá, caiu na gargalhada.
Ah, meus senhores, o que vocês estão dizendo é ridículo. Sim, eu não gosto de comer em restaurantes e também passo horas acordado de noite, mas isso não significa que eu não coma e não durma. Posso até imaginar que foi que falou isso pra vocês. Tem um conhecido que quer me detonar já há muito tempo, o Sr. Francis Quinn. Ele quer impedir que eu me eleja. Sr. Burley, veja, o Sr. Quinn é um homem poderoso e disse que irá aos jornais. Basta que o senhor faça uma refeição em público e isso será resolvido. Ah, viu só? Eu sabia que era Queen. Façamos assim. Doutora Susan, tem algo de comer aí em sua bolsa?
Sim, eu tenho uma maçã.
Ah, então dê-me aqui, por gentileza. Uma maçã muito boa e suculenta. Viram? Mas eu vou jogar o jogo dele. Não vou mudar meus hábitos, nem fazer refeições em público. Ele quer continuar essa bobagem, então vou deixar ele se afundar nisso. Quanto mais longe ele for, maior será sua decepção no final.
À noite, o Sr. Bailey recebeu a visita de John. Era um velho amigo. Ele era um professor aposentado, com muitas cicatrizes no rosto e andava numa cadeira de rodas. O Sr. Bailey contou para John o que tinha acontecido e os dois então fizeram um plano. Eles iam ajudar a espalhar pela cidade sobre o boato que o Burley era um robô. Enquanto isso, lá na OS Robôs, os doutores Lennon e Susan estavam conversando com o Sr. Queen.
Sr. Queen, vimos Burley comer uma maçã na nossa frente.
Ah, mas um robô feito de forma tão perfeita como ele pode ter um pequeno liquidificador dentro na sua barriga para ingerir coisas menores e se passar por humano. Vou contratar um repórter para ir lá e usar uma máquina de raios-x, já que por fora não temos como saber o que ele é.
Lá se foi então um repórter contratado com uma maquininha fotográfica de raios-x dentro do bolso do casaco. Claro que o Sr. Bailey não deixou que se aproximassem para fotografá-lo, mas o repórter tirou a fotografia escondido. Ele apertou o botão da máquina, ainda com ela dentro do bolso dele, porque era uma máquina de raio-x, então não tinha problema dela estar dentro do bolso. O que ele não imaginava era que por baixo da roupa, o Sr. Bailey, muito esperto, estava usando tipo um coletinho de metal, desses que os radiologistas usam quando vão fazer exames nos pacientes. Radiologista é aquela pessoa que mexe nas máquinas grandes de raio-x nos hospitais, nos laboratórios. É um metal leve que tranca a passagem do raio-x. E a fotografia do Sr. Bailey ficou então toda preta, não se via nada. E mais uma vez então os inimigos do Sr. Bailey ficaram furiosos, pois ele era tão inteligente que isso só reforçava a impressão de que ele só podia ser um robô. O Frank Queen entrou em contato com Stephen Burley para conversarem sobre as intenções de cada um. Na verdade, o Sr. Queen procurou Burley para ameaçar, dizendo que sabia que ele estava usando colete, que se ele fazia isso é porque estava com medo de se rebelar, porque só podia ser um robô de verdade, né. Mas o Burley conversou muito tranquilo. Ele nem dava bola para as ameaças. Eles conversavam usando um visofone, que é um telefone que tem uma telinha, que é como conversar usando uma webcam. E o Frank Queen continuou.
Sei que tem um aleijado que anda com você. Ele anda sumido da sua casa.
Frank, ele é John, um amigo antigo, um professor aposentado. Ele está repousando em sua casa no campo, onde há um pequeno laboratório onde ele se distrai como passatempo. Nada demais para um aleijado, como você o chama.
Ah, Belle, seu fanfarrão, você acha que me engana. Esse amigo que você chama de John é o verdadeiro Stephen Bailey, que se acidentou ainda na juventude. Ele é muito inteligente e criou você, um robô perfeito, para andar por aí como se fosse ele, um Stephen Burley saudável, para entrar na história como um cidadão perfeito e exemplar. Vou conseguir um mandado para invadir a casa de campo. É lá que ele constrói as peças para usar em você.
Bom, você pode tentar, mas acho difícil que consiga. John é doente e lá é seu repouso. Você não deveria perturbar um homem que foi lá para descansar. Mas eu não vou te impedir. Faça o que quiser.
Por que você não tenta me desmentir? Reaja e mostre que estou errado se é assim.
Eu não reajo porque acho uma tolice isso que você tem feito. Até agora você só fez trapalhadas e não conseguiu provar nada. E além disso, me tornou uma celebridade. Você está fazendo propaganda para mim e ainda não se deu conta.
Eu sei que vou conseguir. Adeus, Berlin.
E desligou o telefone furioso. No dia seguinte, o Bailey comunicou então aos canais da TV e do jornal que ia fazer uma audiência na praça dali uns dias. É tipo uma apresentação. Todos se comoveram pensando no dia. O que ele ia dizer ao povo? Um dia antes da audiência, ele recebeu seu amigo John lá na sua casa, porque era um lugar mais seguro. E ele perguntou: deu tudo certo com a sua parte do plano que tínhamos combinado? Alguém foi xeretar lá na casa de campo?
E o John sussurrou que
podemos ficar tranquilos, tudo correrá bem e o plano dará certo.
Qual será o plano que eles tinham combinado? Esse John parece ser um cientista que está ajudando o Stephen Burley. que será? Tem alguma ideia do que eles estavam fazendo?
Não.
Não dá nem pista, né? Na história tá tudo um segredo. Chegando na data, tava lá o palanque montado, né? O palanque é tipo o palco do político na praça. E ele subiu na hora marcada. Tinha mais ou menos 50 mil pessoas que tinham ido lá ver ele falar. Estavam todos amontoados na praça. E a maioria com cartazes assim, ó. Não aos robôs, não aos robôs. Robôs são uma droga.
Nossa!
Porque principalmente um robô com aparência humana era uma coisa que a lei governamental, né? A lei do planeta não permitia. Mesmo assim, o Sr. Burley subiu lá no palanque, estava seguro, estava tranquilo, e começou a falar calmamente. E a voz dele, às vezes, os gritos da multidão abafavam a voz, e ele quase que não era ouvido em alguns momentos. Então, no meio da multidão, subiu um homem, chiliquento, descontrolado. Me acerte! Se você não é um robô, me acerte! Claro que Burley se recusou a bater num homem na frente de todo mundo. Então o homem xingou ele, mais ainda. Você não me bate porque é um monstro robótico e robôs não podem nos fazer mal. Depois dessa, o Burley acertou um soco bem dado no queixo do homem, que todos viram e tinha câmeras gravando. E o pessoal todo viu, fosse ao vivo, fosse pelas televisões, que o Burley era humano então. Na semana seguinte, eram as eleições da prefeitura. E o Burley foi eleito com grande diferença de votos, assim, ele ganhou disparado. A doutora Susan foi lá parabenizá-lo na sua casa. Deixou claro que achava que ele era um robô. E que o seu amigo John tinha feito um outro robô lá na casa de campo. Que foi o robô que subiu no palanque para provocar o Burley.
Parabéns, Burley. Mas devo comentar que a sua ideia foi muito boa. Você é uma pessoa boa demais para ser humana. Aquela ocasião foi você, um robô, dando um soco no queixo de outro robô. E isso não fere nenhuma lei da robótica.
Obrigada, doutora Susan, pela sua parabenização. Acho que a sua ideia é muito criativa. Agora eu vou lá, tenho uma cidade para governar.
E eles se tornaram grandes amigos depois que isso aconteceu. E assim o Sr. Burley fez um governo de muito sucesso, de muita tranquilidade. A cidade prosperou.
Só que depois que ele terminou seu governo como prefeito, o nosso planeta já estava com muitas viagens espaciais e negociando com planetas até de galáxias vizinhas. Então, a Terra não tinha mais países como a gente conhece. Tinham áreas de comércio. Tudo era um bloco produtor de algum produto que servia para o universo. Então, a gente exportava, né, todo esse grupo de países exportava carne, exportava soja, exportava chimarrão. Um ET tomando chimarrão é uma boa. Daí não existia mais aquilo assim, ser brasileiro ou norte-americano ou egípcio ou japonês. Tinha o terráqueo. Se alguém dissesse, Helena, de onde é que você é? O que tu ia responder?
Sou do planeta Terra.
Muito bem. Porque todos nós somos terráqueos, né? E o Sr. Burley foi eleito, então, coordenador. Foi eleito, né? Foi escolhido coordenador de área. Ele precisava visitar todas as áreas produtoras do planeta Terra, uma por uma, para saber se a produção estava correta, para que o material necessário ficasse na Terra e ninguém aqui passasse fome ou tivesse problemas. E o que sobrasse, então, podia ser trocado com produtos dos outros planetas. Isso, no decorrer da história, a partir de 2046, é que começou a ter essa troca entre planetas. E a história que acontece agora ocorreu em 2052. Existiam então grandes máquinas inteligentes para organizar a produção dessas regiões todas, porque era tanto produto sendo feito e tanta gente para alimentar galáxias que precisava de grandes máquinas para controlar essas informações, esses números eram muito grandes. Mas, por algum motivo, a produção não estava fechando, casando bem com o que as máquinas diziam. Sempre dava diferença entre o que a máquina estava apresentando como resultado e o que estava acontecendo na vida real. Era como se as máquinas estivessem passando dados errados para os relatórios que o Sr. Burley tinha que conferir. A produção de uns lugares, na verdade, estava atrasada. Aí, em outra região, tinha funcionários que estavam sendo mandados embora das empresas. E no relatório das máquinas, sempre os cálculos estavam direitinho, dizendo que estava tudo bem. Só que essas máquinas são tão inteligentes quanto os robôs, talvez mais até. Elas também tinham cérebros positrônicos. A diferença é que elas são grandes e quadradas, como se fosse um computador. E elas não tinham personalidade, nem cabeça, nem braço, nem perna. Então, como ter a certeza de que as pessoas no planeta todo podiam ficar tranquilas?
Como ter certeza que não ia ter fome, nem desemprego, nem falta de produto, se as máquinas não estavam controlando corretamente o que elas deveriam controlar? Elas precisam calcular muitas e muitas informações ao mesmo tempo de coisas acontecendo no planeta todo. Então, elas não interagem muito, porque elas não têm como conversar, elas não foram fabricadas para isso. A função delas não é ser boa ou ser legal para os seres humanos, mas sim calcular direitinho as necessidades de toda a humanidade, para garantir que isso ia ficar bom para os seres humanos se desenvolverem bem. O Sr. Barley deduziu que os operadores das máquinas, né, os gerentes de cada região, poderiam ter colocado, de repente, dados errados em cada uma das suas máquinas. E ele resolveu ele mesmo ir pessoalmente até cada região e conversar com cada gerente. Começou pela chamada região oriental, que a capital é Xangai, capital do local, né, que hoje corresponde à China, né? A capital da China. E ele lá conheceu o gerente chamado Qin Solin. Na sala do gerente, achou engraçado o nome do chinesinho? Na sala dele tinha um espaço com poucos enfeites, assim, uns quadros na parede, com mapas, um mapa da antiga China, com um sinal marcando a aldeia onde esse gerente tinha nascido, assim, só. Os dois então se apresentaram e foram conversar sobre o funcionamento da máquina da região oriental. E o Sr. Qin explicou:
Senhor Berlin, peço que entenda que fui escolhido para esse posto e que gosto muito disso, mas a máquina comanda tudo sozinha e assim eu confio nela, porque ela tem muito mais capacidade para isso do que eu, né?
Ah, senhor Qin, eu entendo, mas eu soube das demissões que aconteceram por aqui. Está faltando trabalho? A principal função da sua região é a produção de alimento em laboratório, então não há como faltar trabalho.
Ah, entendo sua preocupação, né? É que alimento que produzimos se chama levedura. É uma massa e podemos dar o sabor que quisermos. Uma fábrica fechou e por isso alguns funcionários foram demitidos. Mas eles foram levados para outras fábricas. Eles produzem leveduras mais saborosas e com mais vitaminas. A levedura pode ter o formato que quisermos, né? E ser frita, congelada, cozida ou assada. Temos pastel de levedura, lasanha de levedura, sorvete de levedura, bife de levedura. Garantimos que não vai faltar alimento, não. Não tem como.
Ah, mas que interessante. Fico feliz em saber. De qualquer modo, não há outras queixas sobre a máquina?
Ah, não, senhor. Teve apenas um caso. Um caso estranho, mas nada demais. Houve uma fábrica mais moderna que se instalou muito perto de outra e a máquina não avisou. O resultado foi que a fábrica antiga de levedura teve que fechar. Mas não houve problema, porque os funcionários da fábrica velha foram contratados pela fábrica nova. Considero que esteja tudo bem, não é nada demais e tudo ficou resolvido.
Alimento legal essa levedura.
Levedura.
Ah, tá. Nome difícil.
A levedura existe. Existe de verdade. Na verdade, levedura é o nome de uma fermentação. Uma fermentação é quando alguém pega uma substância, pode ser uma planta, pode ser uma semente, e coloca dentro de um barril com água e espera fermentar. Espera que passe algum tempo, pode ter uma diferença da temperatura. Tem diferentes tipos de fermentação, mas é com fermentação que se faz a uva virar vinho ou algumas substâncias se transformarem em cerveja. Tem cerveja de mel, cerveja de café, cerveja de levedura.
Eca!
Então essa fermentação ela já existe, o processo de levedura já existe na nossa sociedade, mas não para fazer comida, assim como está na história. Mas então vamos voltar aqui. Depois dessas conclusões, o Sr. Barley viajou para a próxima região produtora, que era a região tropical que une o norte da América do Sul, a América Central, o sul da América do Norte, o Oriente Médio, uma parte bem quente do continente africano. Era a maior região produtora e era gerenciada por um africano chamado Lincoln Ngoma, um africano nativo, alto e forte, com um escritório todo colorido e cheio de coisas espalhadas, que ficava na antiga Nigéria, que agora era chamada de Capital City, que é a capital do planeta Terra. Não tem mais essa coisa de cada lugar, cada país tem uma capital. A capital do planeta Terra era Capital City, no meio da África. E o cenário, então, era todo ensolarado, cheio com natureza.
Mas a capital do planeta Terra deveria ser o Rio de Janeiro.
Por que o Rio de Janeiro?
Sei lá, tem mais a ver.
capital. Olha que eu nunca tinha pensado nisso assim, parado para pensar. Eu sempre parti do princípio que a África fica bem no meio do planeta. Se o planeta Terra tivesse um umbigo, o umbigo ia ficar na África. E aí, quando surgiu essa coisa do livro de terem escolhido Nigéria como capital do planeta, para mim foi tudo bem, pareceu lógico. Mas enfim, então, o Sr. Burley foi conversar com o Sr. Lincoln.
Oh, Burley, não se preocupe. Estamos atrasados com a construção do Canal do México, pois precisamos de mais pessoas para construí-lo na velocidade adequada. Mas está feito, ainda que demore um mês ou dois a mais. Mas não seguiram orientações da máquina? A máquina errou nos cálculos de pessoas para contratar? Não, não. Houve um problema com os materiais. O engenheiro, Francisco Villafranca, pegou os dados dos materiais que a máquina deu para ele. Uma lista de materiais. Só que a construção começou e faltou material. Veja, a lista estava errada. Ele pôs a culpa na máquina. E quando dissemos que a máquina não erra, bom, ele se demitiu. Foi embora. Isso atrasou um pouco até retomarmos de onde as coisas tinham parado. Acho que foi melhor assim, porque depois descobrimos que Villafranca era daquele grupo americano de malucos que não gosta dos robôs. Bom, então isso foi resolvido. Não há mais o que me preocupe aqui. Passar bem, Sr. Lincoln.
Então, deu seguimento na sua pesquisa pela região europeia. A área lá era muito parecida com a Europa de antigamente, mas também juntava Argentina, Uruguai e Paraguai. E alguns países históricos como Egito e Creta e Síria. Era gerenciada por uma senhora, a Madame Zizegowska.
Nossa, nome estranho. Zizegowska.
É isso. Num escritório que ficava na antiga cidade de Genebra. Ela falava inglês com um pouquinho de sotaque francês.
Veja, madame, eu estou aqui porque a produção da mina de Almaden está atrasada. Saberia me informar qual é o problema com ela?
Sim, Billy. A mina fica no nosso território, mas é propriedade de uma empresa da região norte, lá onde também há a tal Sociedade da Humanidade que odeia as máquinas. Tudo o que a máquina indica que façam, eles questionam ou fazem diferente. Duvido que consultem a máquina de verdade, mesmo ela indicando que é o melhor para mantermos a paz nas regiões.
E como a senhora pretende que isso seja corrigido?
Ah, já foi. A empresa está em negociação com um grupo espanhol. Tenho certeza que nós, aqui da região europeia, saberemos escutar mais os conselhos da máquina. Somos velhos e queremos que as coisas continuem em ordem. Tenho certeza que tudo será posto em dia.
Bom, então, se é assim, vou seguir minhas consultas, Madame Sekowska. Falta ainda visitar a região norte.
A região norte era a mais avançada de todas. Tinha várias antigas nações que eram as primeiras em tecnologia. E o seu escritório ficava na antiga cidade de Ottawa, no Japão, gerenciada por um escocês chamado Hiram Mackenzie.
Ah, só podia ser no Japão mesmo.
Englobava a antiga Rússia, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Grã-Bretanha. Na verdade, ela era meio responsável assim, por áreas soltas do mapa de agora, em todo o planeta. O nome Região Norte era só para ter um nome.
Bem-vindo, Sr. Burley. O que traz os longínquos escritórios da região norte? Obrigada, Mackenzie. Eu estou aqui em busca dos aparentes erros feitos pelas máquinas que aconteceram recentemente. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso.
Ora, vejo que desconhece a natureza das máquinas. Nenhum coordenador ou vice-coordenador deveria ser escolhido sem ter um grande conhecimento sobre elas.
Eu concordo, mas infelizmente não é o meu caso.
As máquinas não erram. Eles usam cálculos de anos e anos para chegar aos melhores resultados para cada situação. Mesmo que eu tentasse enganar uma máquina, colocando informações erradas nela apenas por alguns dias, isso não enganaria. Mas uma máquina é apenas uma máquina. Ela nos ajuda com os cálculos complicados. É uma ferramenta, isso é o que ela faz.
Sim, Irã, eu entendo. Mas o que está errado, então? Se a máquina da sua região também não erra.
Os homens estão errados. Ficam esperando que a máquina faça tudo, mas a mente humana é a única que pode resolver certas coisas e tomar certas decisões. Precisamos de homens inteligentes e capazes.
Mas ultimamente só aparecem aqueles que esperam que as máquinas façam tudo.
E de lá o Sr. Burley saiu intrigado, voltando lá para o seu escritório de coordenador que ficava em Nova York. Sem saber o que fazer e quais atitudes tomar, ele chamou quem?
Sua amiga.
Sua amiga! Doutora Susan!
Susan Calvin.
Só que agora ela já estava idosa. Já estava com 70 anos. E ele contou para ela sobre as conversas que ele teve com cada um dos vice-coordenadores de cada região.
Ah, então foi isso, Susan. Eu não sei o que fazer ou pensar.
Stephen, de que adianta eu recusar os cargos que me oferecem na direção da US Robôs se você continua me chamando para resolver esses problemas cabeludos? A verdade é que as máquinas nunca tiveram cérebros positrônicos tão avançados. Devemos confiar nelas, fazer o nosso melhor e ponto.
Mas esse é o meu temor. Eu estou com medo disso. Como vamos deixar tudo nas mãos das máquinas?
Você conversou com o novo matemático da US Robôs? É um cientista novo, Vincent Silver. Ele que ficou no lugar de Peter Bogart quando Peter faleceu.
Ah, sim, sim. Vince disse que as máquinas estão ótimas. Todos os gerentes de cada região acham que as máquinas estão muito boas e sem defeito. Mas elas há pouco tempo deram informações erradas. E se não podem errar, então temos aí um grande problema.
Ah, você disse que a Madame Segowska comentou que algumas pessoas estavam um pouco se lixando para o que as máquinas fazem. São pessoas que fazem coisas da sua cabeça e não se importam que isso dá um grande desequilíbrio no planeta. Pode haver gente assim em qualquer uma das regiões. São pessoas que querem causar um problema, talvez uma guerra, e se aproveitar da bagunça para tomar o poder. Talvez até de alguém que mora em um local que já tenha sido poderoso antigamente, como o Egito.
Ah, minha preocupação é que essa tal sociedade da humanidade esteja por aí. Ela tem sócios poderosos que são donos de redes de televisão, diretores de grandes empresas. Eles podem usar suas posições para ir estragando a organização dos sistemas, fazendo com que as máquinas pareçam estar falhando e até acabar com tudo. Isso seria um grande prejuízo, sem dúvida, para todos. Para o equilíbrio do planeta, essas pessoas não têm ideia do que estão defendendo.
Stephen, as máquinas estão a serviço da humanidade e não vão se deixar manipular tão facilmente. Para elas, a primeira lei passa a ser que nenhuma máquina pode causar mal à humanidade, nem por suas ações, nem por deixar de agir. Elas vão fazer os comandos necessários para colocar o que quer que seja em ordem. Com a minha experiência, eu posso dizer que cada máquina, em sua região, percebeu quem eram os indivíduos desobedientes e erraram de propósito, só para fazer com que essas pessoas fossem demitidas.
Entendo. Um perde sua fábrica aqui, outro deixa um grande projeto ali, uma empresa é vendida para outros donos, ninguém foi realmente prejudicado e, ao mesmo tempo, os membros da sociedade da humanidade foram afastados aos poucos. Mas você não tem prova disso.
Claro que não. Se perguntarmos isso a uma máquina, ela não vai dar resposta, pois não pode admitir que esteja guiando nosso futuro. Isso poderia magoar algum ser humano.
Susan, mas então você admite que a sociedade da humanidade talvez esteja certa. As máquinas estão controlando nossas vidas, isso é horrível.
Não, Stephen. É maravilhoso o que sabemos de nós. Há séculos o ser humano é encrenqueiro, ganancioso e preconceituoso. Não temos os meios que as máquinas têm para fazer com que vejamos o que é mais ou menos adequado para a humanidade. Pela primeira vez, todos os conflitos podem ser evitados. Então vamos deixar que estas ferramentas façam o que sabem fazer de melhor, que é cuidar de nós.
Então, voltando para o momento da entrevista, porque isso tudo, na verdade, era uma entrevista que a Susan estava fornecendo para um jornalista, um repórter.
E era isso. Eu conheci tudo, meu jovem, desde antes dos robôs poderem falar, até o momento em que eles se colocaram entre nós e o nosso fim. Eu estou velha e sei que não verei mais nada. Você é quem vai testemunhar o que vem por aí.
E aí, eles foram embora, se despediram, e o jornalista nunca mais conversou com a doutora Susan. Esse é o final da história que está no livro. Só que aqui a gente vai fazer a nossa conversa para ver o que, que a gente pode tirar de interessante dessas histórias todas que a gente leu aqui. Vai fazer um pequeno estudo sobre o que, que diz no livro. Porque o livro não é só a entrevista que a doutora Susan deu. Isso só serve de cenário para que todas as histórias sejam contadas e cada história tenha a sua lição, né? Essas lições é que a gente agora vai conversar aqui um pouquinho. Uma das lições que a gente pode tirar, que eu acho que é a que aparece mais, porque a doutora Susan Calvin é a personagem principal, né? Ela que aparece contando todas as histórias. O que, que a gente consegue perceber da personalidade? Como é que a doutora Susan Calvin é? A doutora Susan é uma pessoa muito responsável. E ela sempre foi muito concentrada nas atividades dela. Desde jovem, aparece ela lá na primeira história, né, na primeira memória dela, estudando no museu, quando ela estava com 15 anos, bem jovem. E toda a vida dela, ela se dedicou ao estudo dos robôs. Então, chegou um momento que ela estava entendendo melhor de robô do que de ser humano. E é por isso que ela resolve não ter família, não ter filho, porque, na verdade, a grande paixão da vida dela eram os robôs. É como se ela tivesse se apaixonado pelos robôs, daí não precisava ter um marido de verdade ou alguma coisa assim. Só que, claro, ela se apaixonou nesse período, naquele conto lá em que o robô passou a conversa nela. E isso, de repente, deixou ela tão frágil, tão magoada, que ela nem se preocupou mais em ter um namorado, um marido, e se contentou em cada vez mais se dedicar aos estudos sobre robôs. Isso fez com que ela virasse uma grande cientista, muito famosa e muito... o que foi bom para a sociedade, mas daí, a partir do momento em que ela falta, que ela não pode mais trabalhar, coincide com um momento, né? Coincide quer dizer que acontece ao mesmo tempo com o momento em que as máquinas estão dando os rumos para a sociedade. E aí a doutora Susan realmente não precisa estar lá, não precisa mais ter robô psicólogo nenhum, porque os robôs deixaram de ser aquelas figuras para ajudar os seres humanos nas suas pequenas tarefas. Eles já fizeram isso, cumpriram o papel. Agora eles são responsáveis por fazer grande comunicação entre os planetas e organizar essa comunicação, porque os robôs nunca quiseram tomar o lugar dos seres humanos. E a gente pode ver bastante também um tema que aparece muito, é a amizade entre os dois astronautas, que mesmo quando brigam, quando estão há muito tempo no espaço ou estão numa missão muito difícil, que às vezes se desentendem, podem se irritar ali um com o outro, eles estão sempre ali. Saiu uma missão nova, lá vão os dois juntos de novo e aturando um ao outro nos momentos de dificuldade. Isso que é ser amigo. Da mesma forma, eu fico pensando na amizade que uniu a doutora Susan com o Sr. Burley até o final, e ela dizia que achava que ele era um robô. São amigos até ela ficar bem velhinha. Então, até quando ela podia ter ficado amigo de uma pessoa, ela preferia pensar que essa pessoa era um robô. Talvez ela se sentisse melhor com isso, porque ela já tinha se decepcionado tanto com os seres humanos. Ter um amigo que é um robô com cara de humano, para ela a ideia era mais familiar.
A minha lição preferida foi a de ganhar um robô de Natal.
Ah, essa é a sua lição preferida. Mas que bonita, muito inspiradora, muito inspiradora. Depois de tudo que a gente falou sobre amizade, depois de todas essas lições bonitas sobre crescimento em direção a outras galáxias, descoberta de outros planetas e ir rumo ao infinito, pensa no robô, pensa no infinito, lembra do Papai Noel e me pede um presentinho assim de Natal. Vou pensar no teu caso. Então, depois dessa, a gente se despede por aqui. Próximo livro que a gente vai tratar é uma história bonita de contos de fada. Vamos tratar aqui como conto de fada, né? Um mago brasileiro.
Mago brasileiro?
Ele tira aquele bichinho da cartola, sabe, que os mágicos tiram?
Coelho.
Coelho. E o nome dele é Paulo. Então é isso. Próximo programa a gente vai contar O Alquimista. Um abraço para todos. Escreva, comente, participe, compartilhe. E nos vemos então. Nos escutamos. Nos lemos domingo que vem. Um abraço e até lá!
Mantendo a moral.